Discoteca Gazeta Making Off.
De que bairro você é do Ipiranga?
Quando eu me separei, voltei a morar com os meus pais aqui na Vila das Mercês. É próximo, né?
Ah, sim, ali perto da Tancredo Neves também.
Isso. Você é da quebrada, hein?
Eu sou. Então, nasci ali no Moinho Velho.
Oh, conheço o Moinho Velho.
Foi aí?
Foi ótimo, show de bola. Muito bom. 3, 2, 1.
Já entrei porque eu quis entrar.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô na idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu.
Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. E para você que também acompanha a gente pelas redes sociais, através do Facebook, Twitter e também o nosso canal do YouTube, youtube.com/radiogazeta1, e também nos podcasts, né, Márcio? Estamos em todas as plataformas digitais, não é mesmo? Tudo bem, Márcio?
Tudo, Robertinho, como é que vai? Meu parceiro, meu amigo, sempre junto aqui, né? Nós estamos com os outros funcionários, evidentemente, tocando a Rádio Gazeta Online e mais um Discoteca Gazeta para você. E você sabe muito bem, Robertinho, que o Discoteca Gazeta, ele abre espaço para quem canta, para quem compõe, para quem escreve sobre música também. Tudo que é de interesse da área fonográfica, o Discoteca Gazeta está à disposição.
Verdade, Márcio. É isso aí. Temos também toda a produção, né, dos conteúdos aqui da Rádio Gazeta Online, feito pelos alunos da Faculdade Casper Libero. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre outros conteúdos que acontecem gerado aqui pela Rádio Gazeta Online, é só você acessar aí o site, cuidado aí pela Heloísa Rocha, né? O site radiogazetaonline.com.br. Mas estamos convidados, né, Márcio? Como sempre, toda semana, um convidado especial aqui no Discoteca Gazeta, que está muito legal. Temos aqui Márcio Negrete com a gente a partir de agora. E aí, tudo jóia, Márcio? Tudo bem?
Deixa eu chorar, hein, Márcio? É o meu xará, xarazão aí.
É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por permitir que o Fino Trato faça parte desse acervo maravilhoso de vocês.
Muito legal, muito bom mesmo, né, Márcio?
Oh, muito legal aí. O Fino Trato, né? Que é muito legal, é um grupo muito bacana também. Daqui a pouco a gente vai fazer, que eu chamo sempre assim, de escanear. Vamos escanear a vida aí do Fino Trato. E o Negrete está representando toda essa banda que, na verdade, não começou hoje, né? Já começou desde a década de 90. O Negrete, fala uma coisa aqui pra gente no Discoteca Gazeta de hoje. Dá uma apresentação aí da banda. Quem é que compõe toda a banda Fino Trato? Fala pra gente.
Fino Trato é composto do Fabiano Mabel, toca cavaco. Fernando Azevedo, ele toca pandeiro. O Juninho Garoa é junto comigo, né? Nós dividimos os vocais do Fino Trato. Juninho ia participar desse bate-papo aqui também, só que infelizmente ele teve um problema de saúde, ele não conseguiu estar aqui, né? Mas,
entendemos.
Juninho, beijo no coração, melhoras. Luiz Guilherme no violão, eu, Márcio Negrete, toco percussão e sou, né, o divido os vocais do grupo com o Juninho. Somos 5 componentes na luta.
E como se deu esse encontro? São amigos, né, de bairro? Como é que se deu esse encontro todo aí para vocês formarem a banda?
É assim, o Fino Trato já passou por algumas mudanças, né? Essa formação atual, a gente se conhecia já de noite, o Fabiano e o Fernando já faziam parte da banda do Fino Trato, né? Eu os convidei para integrar o grupo. O Luiz Guilherme, ele é irmão de um ex-integrante e ele já tinha música gravada por nós, né? Então a gente já tinha uma história meio que próxima. E o Juninho, a mesma coisa, é um amigo que a gente já tinha música junto, a gente compõe junto há algum tempo, e aí eu fiz o convite também para ele integrar e formar, participar dessa nova formação do Fino Trato. A gente já se conhecia, né? Conhecia de noite, já tinha amizade. O Gui era irmão do Edinho, então a gente sempre foi muito próximo um do outro, né? A gente já se conhecia de outros carnavais.
E aqui de São Paulo também, né? De São Paulo, de que bairro?
Todos de São Paulo.
Que bairro?
Todos paulistas, todos aqui de São Paulo. O Fernando e eu moramos aqui na região da Zona Sul, né? Próximo a Água Funda, Ipiranga. O Juninho no Belenzinho, o Luiz Guilherme na Penha, Cangaíba. E o Fabiano, ele era do Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. E agora ele mora ali perto do Jardim Elisa Maria, aqueles lados da Zona Norte.
Uhum.
Olha que bacana. E essa edição especial de 15 anos, né? Conta aí pra gente um pouquinho sobre essa trajetória e a edição especial.
Até vou até apresentar aqui pra vocês, cadê? Já trouxe aqui, ó. Vim preparadinho, né?
Opa, olha lá.
Preparado. A gente tem uma trajetória musical, né, que eu, assim, no meu ponto de vista, ela, muita coisa do que a gente fez na noite e que a gente apresentou já em shows, muita coisa não foi, eu acho que não foi difundida. Então, quando nós optamos por essa formação atual do Finotrato, eu falei, pô, a gente podia fazer um compilado, né, do que o Finotrato tem, dos áudios do Finotrato. Eu falei assim, pô, a gente podia mudar os vocais e mostrar pra galera, né, essa história, né? Uhum. Então foi essa a ideia que eu tive, né? Falei, pô, tem tanta coisa legal, pra que a gente vai gravar coisa inédita agora, nesse momento, sendo que a gente tem tanta coisa que não foi divulgada ainda? Então foi essa a ideia desse disco de 15 anos, né? Só que no ano passado, a gente já tem mais 4 músicas inéditas aí que a gente lançou pra galera. E aí a gente vai explorar agora, né? Início de 2021 pra frente. A nossa ideia é trabalhar essas músicas mais novas.
Fala uma coisa pra gente. A realização desse projeto, né? Desse disco que você acaba de nos mostrar. Como é que foi no estúdio, né? Porque vocês gravaram. Quem é que foi o arranjo, a produção? Isso é importante, né? Os ouvintes da Rádio Gazeta aqui. Discoteca Gazeta. Como é que foi feito, né? Toda essa articulação do disco na produção.
Então, como eu havia dito, essa compilação de 15 anos, ela passa pelas mãos de 3 produtores. Um deles é o Valmir Borges, o outro produtor é o Edson Roberto, que é um ex-integrante do grupo, e tem duas faixas que elas foram concebidas em parceria, né, pelos produtores, o Juninho Percussão e Michel Fujiwara. Das mãos desses caras aí surgiu essa compilação de 15 anos do Finotrato. E aí tem arranjo de um monte de gente, amiga, tem arranjo do Valmir Borges, uhum, né, que inclusive é o produtor e diretor musical do Belo, agora, né, ele tá no Belo. E esse novo disco em drive do Pixote, o Valmir assina esse novo trabalho do Grupo Pixote. O Juninho Percussão, junto com o Michel Fujiwara, eles têm alguns arranjos no nosso trabalho. O Michel, ele é o diretor musical do Dilcinho. E o Edson Roberto, ele é um ex-integrante do Finotrato, né? Então, a gente pensou nisso, né? Em pessoas que tenham muito a ver com o nosso universo, com o nosso musical, que tem o DNA do Finotrato, para trabalhar conosco para concebermos esse disco de 15 anos. Tem arranjo do Marcelo Lombardo também, que é um cracaço do samba pagode. Tem Valtinho Jota, tem bastante gente, bastante legal. Que são amigos da gente, na realidade, né?
Pô, Robertinho, você tá vendo? Pô, o time é grande, hein?
Muita gente.
Time projetado, time bom, hein? Eu conheço aí. Vai lá, Robertinho.
Só fera.
Muitos amigos, no time, verdade, né? Uhum. Muitos amigos. São feras, de fato, mas são amigos, uhum, antes de qualquer coisa. Porque pra gente é fundamental isso, né? Ter pessoas inseridas no nosso trabalho, mas não porque, porque está com tal pessoa ou porque está com tal artista, e sim o que essa pessoa tem a ver com o DNA do Finotrato, né? Porque isso não pode mudar. Isso é fundamental.
Verdade. E a atuação na década de... Voltando aí um pouquinho na história, né? A atuação na década de 90, né? Do Finotrato, como que surgiu isso? Como que foi lá no começo da história?
O começo da história do Finotrato, quase todos os grupos, né, começaram assim. Uma reunião de amigos ou reunião de parentes. No caso, o Adelmo Ribeiro, que é o Dudé, que hoje ele é o presidente do Sindicato dos Músicos, o Dudé. Ele, junto com os irmãos, com os primos, eles tiveram a ideia de, vamos se juntar, vamos fazer o pagode. E era aquela coisa informal, faziam muita festa, festa de faculdade, festa... Uhum. As festas pequenas, né? E aí a coisa foi tomando uma proporção maior. E aí quando toma uma proporção maior, não é todo mundo que quer, vamos colocar assim, como se fosse um jogador peladeiro. Todo mundo quer entrar no jogo e fazer bolinha, dar rolinho, quer dar chapéu, mas a pessoa não quer treinar fundamento, a pessoa não quer ficar concentrado. A pessoa não quer perder aquele sabadão à noite, né? Então, dessa reunião, o Dudé percebeu que entre os familiares e amigos, tinha gente que era mais sério, tinha pessoas que não. E aí, nessa busca, o Dudé me conheceu, conheceu o Gugu, conheceu o Edinho, conheceu o Marcão, e aí nós juntamos e fizemos a primeira formação do Finotrato, né? Que foi aqui. Que caminhamos, né, durante um bom tempo. E, cara, tinha uma aceitação bacana, né, no início. Sempre tivemos uma aceitação bacana. O nome Finotrato, ele é oriundo de uma música do Molejo, né? Te ganhei no...
Eu queria te perguntar isso, né?
Desculpa. Que se dá um Finotrato, me apaixonei. Foi daí que ele tirou o nome Finotrato.
Olha só.
E, E aí, disso a gente gravou, né? Gravamos um EP, e esse EP foi parar numa rádio, né, de expressão de samba pagode de São Paulo. Que nós entramos da rádio, posso falar o nome? Foi da Transcontinental. Uhum. E aí, na compilação de novos talentos da Transcontinental, nós entramos com a música A Bela e a Fera. Era uma música que, no nosso entender, ela seria, vamos supor, vai, terceira, quarta ou quinta música. Mas eles gostaram da música, e a música foi a música de trabalho, a música que puxou esse disco de novos talentos da Transcontinental. E faz a gente trabalhar bastante até hoje. É uma composição de dois amigos cariocas, o Bruno Andrade e o Julinho Santos. Julinho Santos integra hoje a banda do Xande de Pilares. Ele era da banda do Arlindo e agora ele está na banda do Xande de Pilares.
Oh, legal, né? Legal,
muito sensacional essa história, mais, né?
Mas é muito bacana, porque as rádios da década de 90, principalmente, que fizeram toda a projeção em matéria do samba, a Transcontinental, a Gazeta Sim. também, a Gazeta FM, também a 105,
todas. Cidade, aí, Rádio Cidade.
Todas elas aí fizeram uma maior projeção, né? Ficaram praticamente aí 10 anos, né? 10 anos.
A gente
aí
tem muito a agradecer ao trabalho de vocês, de verdade, assim, porque as pessoas não entendem. É engraçado isso, né? O sonho de qualquer banda, né, nos anos 90, era ter a música executada na rádio, né? Ter a vinheta da rádio na música, né? Isso é muito legal.
Isso, vinheta música, né? Que a gente chama de vinheta. Que é muito legal, né? Que é muito 10. Então, fala uma coisa aqui pra gente. Já que você tocou também na...
Tem mais imagens aí do show aí pro pessoal acompanhar.
Essa é a formação... A formação clássica, digamos assim, né, do Fino Prato, né, essa formação aí. Poxa, muito legal, cara.
Muito bacana.
Legal. A gente tá tocando A Bela e a Fera, essa música, A Bela e a Fera.
Isso aí, que daqui a pouco a gente vai ouvir aqui na programação aqui.
Vamos.
Agradeço muito.
Com certeza. A década de 90 foi uma década, eu sempre toco, quando se trata de samba, eu sempre toco nesse assunto em relação à década de 90, principalmente porque foi uma década assim, muito projetada em matéria do gênero samba. O que você acha, assim, por exemplo, assim, que poderia ter mantido um pouco mais os tempos e o samba se tornar... Ele é evidente, é claro. O samba é um gênero evidente. Mas em termos mercadológicos, é claro que ele abaixou um pouco, né? E está aí o sertanejo em evidência, né? Sertanejo entre aspas. O que faltou para o samba continuar, tanto quanto mais em evidência em termos de mercado, né?
Eu acho que o ônus e o bônus do boom, né, do samba pagode, isso aconteceu nos anos 90, né? Então, assim, o que nós ainda conseguimos trabalhar quando se fala em grandes mercados, isso se deve aos anos 90, e o que nós tivemos de portas fechadas também deveu-se aos anos 90. Porque a gente sempre atribui muito e procura fazer esse paralelo do samba pagode com o futebol. Porque são muito próximos, no sentido de que todo jogador, de certa forma, ele tem um quê de pagodeiro, e todo pagodeiro quer jogar bola.
É verdade, é muito próximo.
E tudo termina em churrasco, né? Churrasco e boa festa.
Você já tinha grandes artistas nos anos 90, você já tinha grandes artistas do sertanejo consagrados. Então você já tinha um caminho traçado, digamos assim, do que se deve fazer, do que não se deve fazer, sabe? É uma coisa de que, o seu trabalho assim, você vai chegar... Falando de São Paulo, você vai chegar a Guarulhos, a Osasco, ou a Campinas, ou você vai chegar até a Americana. O sertanejo, ele já tinha uma cabeça de que, ó, você fazendo isso, isso e isso, você consegue trabalhar em Belo Horizonte, no Distrito Federal, em Recife, em São Luís. Então, assim, eu acho...
Uma logística, né?
Sim, já tinha essa coisa traçada. Coisa que era uma coisa, o samba, digamos assim, mais gueto, mais um lance meio que um nichozinho fechado. Quando você abria um pouco o leque assim, você teria, tipo, Rio-São Paulo como sendo os locais para se trabalhar. Então, assim, quando com o surgimento da banda Raça Negra, que era um pagode, mas era um pagode regional. né, com um quesinho de sertanejo, digamos assim, um pagonejo, digamos assim, né, que passou a ser aceito em outras praças e passou a fazer as alianças com a galera do sertanejo, e isso abriu sim o leque, é como se um jogador que jogava na várzea, no dia seguinte ele tem acesso a um contrato com um time de grande expressão. Então, assim, de certa forma, você não está preparado para aquilo. Né? Você é o que todo mundo quer. Mas quando acontece, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Então, com isso aconteceu muita coisa. Né? De abrir o mercado, de televisão o tempo todo. Né? Você via muito pagodeiro no Gugu, no programa do Gugu, todo sábado à noite tinha muito isso. Uhum. No domingo tinha também, que era, aí era o Domingo Legal, você tinha isso lá, aí tinha o Faustão, o povo tava lá, tinha a Xuxa, o povo tava lá. Então assim, cara, era o pagode, era o momento do pagode, né?
O auge.
A coisa aconteceu de uma maneira gigantesca, né? E quando isso aconteceu de fato, abriu-se espaço para que os pagodeiros fizessem programas, né, de samba e pagode na TV, né? Uhum. A gente, né, eu lembro, eu moleque ainda, né, via revista, sabe, revista que tinha aquelas revistas Capricho, uhum. Capricho, que tinha muito, que eram revistas que você, era normal você ter ator de novela naquelas revistas. Eles passaram a levar os pagodeiros para aquilo. Então, olha quanta novidade, né, além do mercado aquecer e você ter acesso a novas praças, você teria acesso a novos produtos. Então, ser capa de revista, posar para isso e aquilo. Então, é muita coisa, cara. É muita coisa. E eu acho que é aquilo, né? Quando você dá muito poder para a pessoa, se a pessoa não tiver um nível de instrução bacana, se a pessoa não tiver uma assessoria bacana, é batata que vai dar um problema sério ali, entendeu? Então, assim, uhum. Por isso que eu sempre falo isso, que o ônus e o bônus de tudo de muito grande que aconteceu com o samba pagode aconteceu nos anos 90, só que talvez o nosso segmento não estava preparado para aquilo. Isso é a parte ruim, né? Você não ter alguém para te blindar, você não ter alguém para te, olha, não caminha por aqui, caminha assado, caminha dessa forma. Então, perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas em termos de repertório, por exemplo, mas em termos uhum. de repertório, se a gente falar dos anos 90, é muito quente ainda. É muito legal, porque você consegue fazer show tocando coisas dos anos 90 e a galera canta muito ainda, né?
Sim.
Somente uhum. agora, somente agora, nesse momento, que a gente tem repertórios mais imediatistas. Entende? Uhum. Que a música dura 2-3 meses e depois, daqui 5 meses, você vai cantar essa música.
Não lembra direito.
Uhum. Entende?
Não marca. Fixou, né? Marcou, exatamente. Né?
Marca.
Olha, entende? Márcio, o bate-papo tá super legal. Rapaz. A gente tem bastante coisa para desenrolar sobre isso. Mas nosso tempo aqui na live está terminando, né? O primeiro bloco aqui do Discoteca Gazeta. Mas não para por aqui, viu, Márcio? Fica aí, pessoal que está em casa também. A gente continua pela Rádio Gazeta Online, no Discoteca Gazeta, no nosso segundo bloco aqui, com muita música também. A gente vai falar aí dos novos tempos, novos formatos, as músicas, as lives, como estão acontecendo também. Bastante coisa aqui no Discoteca Gazeta com o Márcio Negrete. Beleza, pessoal? Beleza, Márcio? Daqui a pouco a gente volta.
Beleza, vamos lá.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.